Bom dia, senhores.
Eu gostaria de relatar, quando me foi pedido, os comentários sobre o relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu só queria dizer para os senhores que eu nunca fui pesquisador do CNPq 1A. Por uma razão muito simples. Eu não queria ter bolsa, porque eu achava que a universidade me pagava o salário suficiente. Então, essa é a razão que, no meu currículo, nunca teve pedido de pesquisador no CNPq. E eu acho interessante quando escreve professor pesquisador aposentado, como se eu tivesse morto. E a minha inteligência, ela não é privilegiada e nem necessariamente ela está acima ou abaixo dos meus colegas. Eu confesso que me surpreendeu muito esse relatório apresentado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, porque primeiro o Ministério nunca comunicou a quem fez, a quem desenvolveu e como era. A interpretação da fosfetanolamina, ela não é uma brincadeira. Nem queira manifestar como se fosse um dado convencional ou comum. Fosfetanolamina é uma substância extremamente interessante. Eu sempre brinco que é uma dádiva da criação, porque você tem ela dentro de você. A tua mãe amamenta você, quando você nasce, com 100 miligramas cada mamada. Então, uma quantidade muito grande. Eu não entendo por que a hipocrisia de ficar rodando em volta da fosfetanolamina. Eu desafiei, continuo desafiando, da seguinte maneira: prova que não funciona. Não vem com historinha de montar dados clínicos. Aqui vocês estão vendo duas sínteses. A síntese de baixo foi feita pelos pesquisadores que disseram que fizeram uma síntese baseada na patente. Desculpa, senhores, não. Essa síntese de baixo é a que parece no relatório defamatório com bário. Síntese de bário é a de Cherbolier. Cherbolier que usa bário. Por favor, consultem. Não é uma leitura difícil. É uma regrinha. E consulte a patente nossa. Nunca tem bário. O bário apareceu porque fizeram outra síntese. E por que atribuir a nós? O que é mais sacaneante, eu não participei, está aqui os senadores que podem ver isso, eu não participei dessa lei de liberação de fosfamina. Nunca, torço, mas não participei. Por que apareceu na véspera? Isso está errado. Fizeram uma síntese que não é a nossa. Enfiar o bário, enfiar o ferro, enfiar o manganês. Por quê? Qual o intuito? Será que tinha algum tonto do lado de cá? Senhores, não subestime a inteligência das pessoas. O que o Ministério está fazendo, ele diz que escolheu uma elite. Eu me recuso a fazer parte. Eu sou de uma outra estirpe. Eu não tive em Harvard, não tive lá, não tive nada, não tive lugar nenhum. Mas eu tenho 450 trabalhos publicados. Todo mundo está falando de si próprio, porque eu não posso. Eu também sou um professor titular da universidade, apesar de ser aposentado. Mas eu publiquei muito e eu orientei muita gente. E o que mais interessante é que a maioria do Ministério me conhece. Me conhece e sabe que eu nunca tive dinheiro de pesquisa do CNPq, a não ser uma pesquisa que nós fizemos junto com o Coisa. Eu nunca peguei empréstimos, nem da FAPESP, nem do CNPq. Por quê? Porque essa FAPESP, CNPq me deu? Não. Porque eu consegui com a Telebrás, eu consegui com várias coisas. Quem financiou essa pesquisa da fosfamina foi a Tupi Termotécnica. É uma empresa que a gente construiu uma substância CO2. Quanto custou essa pesquisa para o país? Nada. É como a USP diz que está gastando dinheiro para fazer as pesquisas. Ela nunca pôs um centavo, nem de fosfamina, nem de ácido fosfórico, nem de nada. Senhores, eu lamento em ler esse relatório. Primeiro porque eu sou químico analítico de formação. Veja a brincadeira. Dizem que usou as cápsulas, a cápsula insolúvel. Eu pego uma cápsula aqui, ponho no copo do senador e vou ver quanto dissolve ali. O que fizeram com a célula? Jogaram pó em cima dela? Pulverizaram ela? Se pulverizaram, ela morreu afogada. Não é citotóxico. Todo mundo sabia essa brinca, citotóxico. O que significa a palavra? Toxicidade no local, in situ. Não é. Experimentou no tubo de ensaio, tubo de ensaio não tem fígado. Tem que passar no metabolismo do fígado para poder caminhar para a célula. Fala-se isso dos... Por quê? Será que a informação é qualquer coisa? O Inca mesmo deu uma presença dele aqui. Há 20 anos, há 15 anos atrás, eu procurei o Inca. O Inca me procurou através de uma rede FAC, que era uma comissão que o ministro estava fazendo. A pessoa até tinha um nome interessante, Antonov. Era um pesquisador que foram buscar na Inglaterra para escolher no Brasil quais eram os trabalhos de câncer. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém fala? E ele pesquisou para o Brasil, no mundo inteiro. E ele veio nos procurar dizendo o seguinte: professor, essa molécula é a mais viável que nós vimos. Se foi dito isso no passado, etc., será que nós não temos memória? O que entristece é a falsificação. Isso é falso. Eu provo por A mais B. Sabe por quê, senhores? Foi 18 cápsulas. Faltou duas. Está comigo. Não que eu seja desconfiado, mas eu tive que fazer análise. E eu não encontrei bário, não encontrei ferro, não encontrei manganês, nada, nem bário. Se os senhores, eu recomendo ao pessoal técnico que leia a síntese de Cherbolier. Ela sim usa bário. É improvável ter bário. A mesma coisa a monetanolamina que acharam. Monetanolamina é produto de decomposição. Por quê? Porque a síntese é feita a 240 graus. O ponto de ebulição da monetanolamina é 170. Então ela fica lá 2 horas a 240 graus, só se depois, quando começa a esfriar, alguém vai lá e põe monetanolamina. Senão não é possível. Quem trabalha com síntese sabe disso. A bisfosfamina que fala que tem aí, deveria ter lido o trabalho que foi publicado, que é dímero. Ela é um agregado. Esse é o grande segredo da fosfamina. Fosfamina que nós fabricamos é agregada. Ela se comporta igual a aminoácido. Está aqui. Aqui estão falando do bário. Essa síntese foi a síntese que vocês viram um pouquinho para trás, que foi feita na Unicamp, eu não sei onde foi feita. Essa fosfamina só tem cálcio, magnésio e zinco. O resto é folclore. Agora, quando você faz isso, significa má fé. Quando você suborna dados, significa má fé. E essa má-fé, nós não podemos admitir como pessoa, nem como pesquisador. Ah, só para alegrar todo mundo e não preocupar muito aos nossos centros de pesquisa, nós já começamos a fazer dados clínicos, talvez, no México, Coreia e talvez o Canadá. Vai ser paralelo, porque não dá para confiar no que vai ser feito no país. Tem que ser feito em vários lugares. Tem que ser feito em vários lugares. Se até uma fórmula ela é deturpada e vem falar que é nossa, nunca foi. Não é possível existir bário dentro da nossa substância. A quantidade que tem de bário é quase 4%. Nem contaminação não é isso. Então, eu quando me chamaram, eu vim. E a ideia também de fazer como suplemento alimentar. Por que pode suplemento alimentar e não continuar os testes para chegar a medicamento? Eu gostaria de saber se existe médico aqui, se ele recomenda para o paciente dele suplemento alimentar de qualquer coisa. Se tem alguém que tem convênio de saúde, também se o convênio de saúde paga os exames para quem está tomando suplemento alimentar. É uma ideia infeliz. Eu acho muito interessante o ministro chegar e dizer que vai capacitar tal laboratório para fazer. Pô, o que ele está falando? O país não tem lei. Porque se a patente está em nome de outro, como é que ele pode determinar que vai ser qualquer coisa? Ele está brincando. Eu acho. Senhores, eu não vou desistir. Eu vou fazer isso fora do país e já, para, inclusive, não é nem para alertar, é para nós termos confiança que realmente a fosfamina não funciona. Agora, lá fora está funcionando, já começaram umas outras fases, está funcionando. Então, nós temos que se cuidar, porque senão nós vamos ser desmoralizados internacionalmente, como já muita coisa já nos fizeram.
Muito obrigado. Professor Gilberto. E nós queremos dizer, professor Gilberto, que aqui na comissão nós o desaposentamos, porque o senhor é aposentado na Universidade de São Paulo, mas o senhor continua atuante. Então, aqui para a comissão, o senhor é desaposentado. Presença também no nosso plenário do eminente deputado federal Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais. Para fechar a lista de painelistas sobre o tema, chamamos a Anvisa, na pessoa da doutora Meiruzi Souza Freitas, superintendente de medicamentos e produtos biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutora Meiruzi.
Olá, bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos demais senadores, aos deputados, à equipe de pesquisadores, os demais representantes do GT e aos presentes. Eu queria só trazer um esclarecimento. Eu não sou mais superintendente de medicamentos, essa estrutura na Anvisa foi modificada, mas eu estava como membro do GT, orientando a parte da Anvisa no GT instituído pela portaria 176. Atualmente, eu estou como gerente geral de toxicologia da Anvisa. É interessante colocar que a proposta da Anvisa no GT foi trazer subsídios para o desenvolvimento do produto em termos de considerar o produto como medicamento. E, nesse sentido, foi utilizado todas as diretrizes que a Anvisa tem em termos dos regulamentos técnicos, seus guias, para orientar as pesquisas sobre o produto. É importante, novamente, contextualizar o papel da regulação. A regulação deve conciliar os objetivos de proteção à saúde, desenvolvimento econômico e social do país, segundo os princípios, valores e interesses legítimos da sociedade. É a nossa base para trabalhar em relação a medicamento é a Lei 6360, a qual estabelece que os medicamentos, ao serem comercializados no Brasil, devem ter registro no Ministério da Saúde, delegada essa competência à Anvisa, e um produto, quando novo, deve ter toda a sua comprovação científica, seja reconhecido como seguro e eficaz ao uso que se propõe. Deve possuir identidade, atividade, qualidade, inocuidade, pureza, necessário. Tratando-se de um produto novo, ele deve seguir as diretrizes apresentando os estudos pré-clínicos, clínicos e os demais dados de tecnologia farmacêutica para fins de concessão de um registro. Nós regulamentamos o registro de um medicamento novo por meio da RDC 60. Nessa regulamentação, a gente estabelece que para os produtos utilizados em doenças de alta morbidade, de falência terapêutica, é possível registrar um medicamento novo com apresentação de estudos clínicos fase 2 e estudo fase 3 em acompanhamento, em andamento. Para as situações que o fase 3 não se aplicava, o estudo pode ser registrado apenas com o fase 2. A Anvisa estabelece nas suas diretrizes priorização para avaliação. No caso da fosfatrelamina, se proporia ser uma inovação radical comercializada, registrada no Brasil e fabricada no Brasil, teria total prioridade para avaliação na Anvisa. Um produto que recebe a priorização, ele é analisado 75 dias após a sua submissão na agência. Importante colocar as diretrizes da regulação. A Anvisa não atua na descoberta. Em relação aos ensaios não clínicos, nós estabelecemos um guia e esse guia foi colocado como base para orientar o trabalho do GT para que os estudos pré-clínicos que necessitam ser complementados fossem realizados segundo o guia. Importante colocar que no relatório disponibilizado pelo Ministério da Saúde, dia 22 de dezembro de 2015, consta as orientações e consta também a avaliação preliminar que a Anvisa fez dos dados apresentados pela deputada Leandre no dia 2 de dezembro de 2015. Foram apresentados novos estudos publicados, novos artigos de literatura para os quais nós avaliamos dentro dos requisitos para um registro de medicamento e identificamos a necessidade de dados complementares, de continuar a avaliação de dados pré-clínicos, os quais os estudos não suportavam todos esses dados. Importante destacar que a Anvisa não desqualificou os estudos apresentados, a Anvisa simplesmente fez análise no intuito de qualificar quais os dados poderiam ser utilizados para fim de registro e quais dados faltaria. Faltou-se dados que foi apresentado no relatório. Esse relatório, no qual foi falado, foram 5 reuniões as quais nós participamos e finalizou o trabalho e foi divulgado a todos os membros do GT. Antes da publicação, foi passada a versão final pelo coordenador do GT, o Ministério da Saúde, na qual nós relatamos a avaliação dos dados preliminares. Identificamos a necessidade de fazer estudos adicionais para os estudos pré-clínicos e os estudos clínicos fase 1 e fase 2, e posteriormente fase 3, juntamente com os demais membros do GT. O guia que a Anvisa recomendou para ser utilizado nas diretrizes dos ensaios pré-clínicos está disponível no site da Anvisa. Ele é baseado também nas diretrizes internacionais sobre o tema, nas melhores referências sobre o tema, que é a Agência Americana, a Agência Europeia, a OECD e a Organização Mundial de Saúde. Esse objetivo é harmonizar a regulamentação e também reduzir o número de ensaios inadequados, desnecessários em animais. A concessão do registro. As terapias inovadoras desenvolvidas por pesquisadores renovam a esperança a novas possibilidades terapêuticas. A Anvisa atua comprometida em promover, no âmbito de suas atribuições, o acesso a novas terapias. É essencial que a agência receba a solicitação de registro, ou, neste caso, a solicitação da pesquisa clínica com as evidências científicas necessárias para sua comprovação de eficácia, efetividade, inocuidade e qualidade. A concessão deve ser realizada, solicitada previamente por uma empresa. Não cabe à Anvisa fazer qualquer registro avulso sem que o interessado solicite e cumpra os requerimentos legais. Não há na Anvisa, até o presente momento, solicitação de pesquisa clínica relacionada à fosfetilamina, assim como não há nenhum pedido de registro, nem como medicamento, nem como alimento. O GT já foi colocado, o trabalho foi, pela portaria, foi estabelecido que em 60 dias seria elaborado um relatório da situação do panorama. Esse relatório foi publicado já no dia 22 no site do MCTI. Qualquer medicamento novo desenvolvido no Brasil recebe tratamento prioritário na Anvisa, a Anvisa analisará com presteza qualquer solicitação de pesquisa clínica nesse sentido. Dessa forma, receberá total prioridade se algum fabricante apresentar um dossiê da Anvisa. Não existe embargo ou proibição da Anvisa à fabricação da fosfetilamina, desde que a mesma seja submetida aos necessários testes clínicos que comprovem a sua qualidade, segurança e eficácia, bem como seja requerido por uma empresa junto à Anvisa. Como foi vinculado a questão na mídia do registro como alimento, a base legal para registrar um produto como alimento é o decreto 9886. Nesse decreto fala que se o produto tiver finalidade medicamentosa ou terapêutica, ele não poderia ser registrado como alimento. O decreto estabelece que fornecer ao organismo humano os elementos normais da sua formação, manutenção e desenvolvimento, desde que atenda a definição de alimento e não sejam destinados ao tratamento, prevenção ou cura de doenças. Na categoria de alimentos, são 3, substâncias bioativas, novo ingrediente ativo, alimento e com alegações de propriedades funcionais. Entretanto, ainda que seja como alimento, um produto precisa apresentar evidências científicas aplicáveis conforme a comprovação de segurança de uso de ensaios nutricionais ou fisiológicos e ou toxicológicos em animais experimentais, ensaios bioquímicos, estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, comprovação do seu uso tradicional, observado na população sem danos à saúde, evidências abrangentes na literatura científica e em organismos internacionais, nas legislações internacionais reconhecidas sobre as características de alimento ou ingrediente. Nós não temos na Anvisa, não temos em outras autoridades pesquisada a fosfetilamina registrada como alimento.
Doutora Meriz, pela relevância dessa sua declaração, quer dizer que a fósforo não pode ser registrada na Anvisa como suplemento alimentar?
Quer dizer que se fosse apresentado um registro como suplemento alimentar, a gente teria que avaliar se ela atende todas essas características para poder ser registrada como alimento. Hoje, pelos dados avaliados, no âmbito do GT, ainda não tem dados suficientes para serem registrados como alimento.
Obrigado.
Em relação aos programas assistenciais, nós regulamentamos os programas assistenciais de acesso expandido e uso compassivo para os produtos nos quais estão sendo desenvolvidos estudos clínicos para esses produtos. A fosfetilamina ainda não está na fase, não tem os dados de fase para submissão no processo de uso assistencial, porque ainda falta iniciar estudos clínicos fase 1 ou fase 2. Quando a gente tem todos os estudos pré-clínicos avaliados, com um estudo clínico iniciado e que mostra a diretriz de tratamento, faz-se uma avaliação dentro dos programas assistenciais, ainda que esse produto não tenha registro. Mas é importante que isso também seja feito por uma empresa capaz de responder todos os efeitos no paciente durante a pesquisa. Substâncias aparentemente inofensivas podem interferir no sucesso de um tratamento. A automedicação pode ser prejudicial para o paciente, é a atribuição da Anvisa à proteção da saúde, minimizando os riscos à saúde decorrente da produção e do consumo de bens e serviços. Obrigada, agradeço a todos e me coloco à disposição.
Obrigado, doutora Meiruz e Freitas. Bem, nós ouvimos todos os palestrantes requeridos e aprovados em sessão anterior das nossas 3 comissões. Eu queria submeter a consideração dos colegas senadores, como há muitos perguntadores, eu queria sugerir, e gostaria de ouvir a posição dos colegas, até 5 minutos para cada pergunta e até 5 minutos para cada resposta. alguma objeção dos senhores senadores? Aprovada a proposta.
Senhor presidente. Senador
Eduardo Amorim.
Desde que, e aí uma sugestão também, que cada pergunta também seja respondida diretamente, que a gente não faça por bloco. Eu acho que assim fica muito mais interessante.
Pergunta e resposta.
Pergunta e resposta.
Por vez. Bom.